7 minutos, por favor, está bem?
Sim, sim.
Obrigado.
Um querido amigo que já morreu partilhava muitas vezes comigo uma apreciação da nossa comum condição de avós, dizendo o seguinte: isto de dizermos, de se dizer que os nossos netos são os nossos, o meu e o dele, e os dele, são os mais bonitos do mundo, é muito subjetivo, mas no nosso caso é completamente verdade. Eu digo esta boa, este bom pensamento, que aliás é rigorosamente verdade, eu acho que ele tem toda a razão, e eu acho que se aplica justamente à questão que aqui se colocou a certa altura a propósito da excepcionalidade dos tempos que estamos a viver. O Adelino Fortunato tem muita razão quando diz que a reivindicação da excepcionalidade dos tempos é uma constante, digamos, dos analistas, dos interventores políticos, etc. É um facto, o Adelino tem razão. O Adelino e eu seremos certamente os primeiros a reconhecer que, sendo isto verdade, os tempos que estamos a viver são objetivamente excepcionais. Lá está a questão dos netos e dos avós. E, portanto, eu creio que nós temos aqui a obrigação de, diante da intensidade que a ofensiva da política dominante hoje tem, temos a responsabilidade de pensar qual é a melhor maneira, qual é a maneira mais eficaz, ganhadora, essa palavra foi aqui várias vezes utilizada, ganhadora no terreno das ideias, no terreno do discurso e também no terreno das políticas concretas, qual é a melhor maneira de fazer frente e de fazer frente ganhando. Bom, muitas opiniões e muitas dicas foram aqui colocadas, eu creio que algumas delas são, digamos, muito, muito certas, uma boa parte delas. Algumas eu não concordo, algumas outras. Mas eu queria fazer aqui um joguinho de palavras só para dizer o seguinte. A pergunta que nos era colocada era quais são os passos necessários para a criação de um polo de esquerda, enfim. E eu lembrei-me que talvez fosse de imaginar, para qualquer observador externo, bastaria, a esta pergunta, que passos é que são necessários, bastaria a resposta passos coelho. Não, mas é verdade, boa parte das pessoas que olham isto de fora dirão, basta isso para... E todavia, a verdade é que isso não é verdade. E não é verdade justamente porque há uma... justamente porque não é preciso nós... Vou dizer as coisas da maneira mais bruta que sou capaz. Não é preciso nós formos o Partido Socialista numa posição difícil. O Partido Socialista põe-se nessa posição difícil. O Alfredo Barroso começou a sua intervenção justamente mostrando isso e com a autoridade que ele tem. Quer dizer, pronto. E eu creio que justamente... Vejam, por exemplo, já não vou sequer à questão do tratado orçamental ou à questão da renegociação da dívida, quer dizer, já não vou a isso, que é tão importante. Mas vejam, por exemplo, esta questão do cenário macroeconómico e das suas várias visões, agora para efeitos de eleições, é, digamos, é isto clonado N vezes, não é? A questão do trabalho, do contrato de trabalho, a questão da TSU, a questão da política de pensões, quer dizer, isto, portanto, mostra como não há aqui, digamos, necessidade de jogar numa política de anátemas forçada. Não é assim, quer dizer, com toda a franqueza. Eu acho que isso decorre da própria natureza, da própria iniciativa dos atores políticos em causa. E eu não creio, deixem-me dizer isto, que isto invalide a importância essencial dos socialistas para a criação de uma dinâmica ganhadora à esquerda. Dizer isso seria um completo nonsense, quer dizer, não, seria um absurdo por completo. Quando é verdade, por exemplo, que em relação a questões que têm a ver com serviços públicos, como o Serviço Nacional de Saúde, ou como as questões, digamos, relacionadas com serviços dessa natureza, como é tão verdade que isto mobiliza, efetivamente, os ativistas socialistas, não é? Mas já não é assim, por exemplo, em matéria de política de pensões. Já não é assim, por exemplo, em matéria de segurança social. A tecnicidade da coisa acaba por validar uma espécie de mudança de perfil liberal sem se dar conta. Bom, e portanto eu creio que nós aqui temos que ter esta questão em atenção. Só duas notas finais. Primeiro, eu não sou daqueles que concorda que para este efeito os rótulos de esquerda e de direita se tornam dispensáveis. Há algumas pessoas aqui na sociedade portuguesa que até são pessoas que até fizeram parte do Bloco, né, em algum momento, vêm dizer não, isso hoje não é, isso hoje só dificulta, nós temos é que unir as pessoas na base e não sei o quê. Com certeza, mas eu creio que há aqui, digamos, definições, há aqui genealogias, há aqui patrimónios, há aqui identidades que só dificulta não os colocar à cabeça nas nossas discussões. E finalmente, porque eu quero uma dinâmica de vitória da esquerda. Eu quero essa dinâmica de vitória. Eu não quero uma dinâmica de vitória de uma transformação social sem rótulo. Não, eu quero uma dinâmica de vitória ganhadora por parte da esquerda. Finalmente, a última questão, e termino, que foi colocada por João Mineiro. Aqui há dias, respondo-te, João, dando, enfim, contando uma história. Aqui há dias o Zé Soeiro convidou-me para escrever um texto, um opusculozinho, sobre a questão da desobediência. Esta palavra ainda não apareceu aqui, curiosamente, mas é, temos estado a falar sempre disso. O Zé falava-me de necessidade de escrever um opusculozinho sobre a desobediência e depois dizia assim, olha lá, pureza, não sei muito bem se a gente está a dizer, se a gente está a pôr como título desobedecer na União Europeia ou à União Europeia. Eu dizia, pá, olha, realmente a pergunta, a tua dúvida é boa, porque é a questão essencial. É a questão essencial. Eu devo dizer que no meu opusculozinho resolvi a coisa de uma forma extraordinária, como só eu saberia resolver. Isso foi basicamente por desobedecer na barra A União Europeia. Por pena! Vamos lá, agora não vos passo pela cabeça que isto é truque fácil.
É um conselho.
É porque justamente depende das circunstâncias. Eu, para responder agora ao João, eu acho que há todo o espaço, que há toda a, digamos, a obrigação de não prescindir do espaço europeu, tendo até em conta o sentimento, digamos, como é que eu ia dizer, o imaginário da generalidade das nossas sociedades. Eu acho que nós não podemos prescindir da escala europeia, dos mecanismos europeus, para disputar a natureza das políticas. Acho que não podemos fazer. E, portanto, regressar a uma espécie de autarcia seria certamente um erro político de grande dimensão. Isto dito, eu acredito, todavia, que a história mais recente nos ensina que, em alguns momentos, há, digamos, a escala nacional se torna absolutamente prioritária. E, portanto, temos que ser sábios. É dificílimo. É dificílimo. Vamos cair em cima às críticas dos dois lados. É verdade. Mas eu acho que nós temos que ser sabiamente capazes de combinar as duas escalas. A questão da saída do euro, por exemplo, coloca-nos esse problema. Quer dizer, quando nós cada vez mais vamos admitindo a possibilidade de, como via de recurso, a sério, sem fingimento, ter essa hipótese em carteira para um momento em que há confronto, nós aí estamos claramente a admitir que há, digamos, um regresso ao espaço nacional. Estamos claramente a admitir isso. Mas eu não prescindo disso, como não prescindo de lutar em escala europeia. Acho que, aliás, a grande questão que se colocou, e agora termino, a grande questão que se colocou no caso da Grécia, como se vai colocar certamente daqui para a frente, é a falta de articulação entre vários países, vários povos, nas suas disputas com as políticas canónicas. A grande vitória resultou justamente desse cordão sanitário que se estabeleceu à volta da Grécia e que foi extremamente eficaz. Depois, a seguir, a gente lá fora fala mais um bocadinho.
Boa.